O Evangelho segundo São Mateus, o capítulo 4, versículo 1. Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: "Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães." Jesus respondeu: "Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus." Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: "Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra." Jesus lhe respondeu: "Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus." Depois, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: "Tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares." Jesus lhe disse: "Retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto." Então o diabo o deixou, e anjos vieram e serviram a Jesus. Jesus é o Filho de Deus, é o Filho de Abraão e é o Filho de Adão. Jesus é Filho de Deus, é Filho do povo hebreu e é Filho da humanidade. Quando falamos que Jesus é Filho de Adão, na verdade, estamos dizendo que Jesus é não apenas uma pessoa, mas um tipo de pessoa. Jesus é não apenas um ser humano específico, mas ele é um tipo de ser humano. Ele é o que Adão não foi. Ele é o Filho amado de Deus. No batismo de Jesus, logo imediatamente a esta narrativa da tentação no deserto, o evangelista Mateus insere a narrativa do batismo de Jesus. Jesus vai para o deserto logo após o seu batismo, quando no batismo ele ouve dos céus a palavra de Deus se pronunciando sobre ele, dizendo: "Esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer." Como se dissesse, não Adão, mas esse Jesus, esse aqui é o meu filho. É como se estivesse Deus dizendo, aquele primeiro homem ainda não foi tudo o que eu imaginei a respeito de um ser humano. Esse aqui é. Por isso é que o apóstolo Paulo vai dizer que há o primeiro Adão e o último Adão. Há o primeiro homem e o segundo homem. Jesus é este último Adão e segundo homem. Ele dá origem, ou ele representa, ou ele é o pai de uma outra humanidade, ou de uma outra dimensão de experiência humana. E aqui, na tentação do deserto, isso fica explícito, porque Jesus está sendo tentado pela serpente que tentou Adão no paraíso. Só que Jesus está sendo tentado no deserto. Por quê? Porque o primeiro Adão, tentado no paraíso, foi derrotado pela serpente e foi expulso do paraíso, foi expulso do jardim, foi para uma terra árida, para uma terra seca, foi para o deserto. O último Adão está no deserto. O primeiro homem foi tentado no jardim, mas o segundo homem está sendo tentado no deserto. Isso significa que Jesus assume não apenas a humanidade em Adão, mas assume também todo o ônus da rebelião e da rebeldia de Adão. Lembre-se que no paraíso, no jardim, Adão, o primeiro homem, está diante de duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. A árvore da vida representa a atitude de rendição, a atitude de submissão, a atitude de vinculação da criatura para com o seu Criador. Esse filho que come da árvore da vida é o filho que diz sim ao Pai. O filho que come da árvore do conhecimento do bem e do mal expressa a sua rebeldia, expressa a sua rebelião, pretende a sua autonomia em relação ao Pai e ao Criador. O filho que come da árvore do conhecimento do bem e do mal é o filho que diz não ao Pai. Quando Jesus se submete ao batismo e quando recebe esta declaração de Deus o Pai, esse é o meu filho amado, a figura que está sendo explicitada nessa narrativa dos evangelhos é que Jesus, no ato do seu batismo, come da árvore da vida e vai para ser tentado, mas tendo se rendido, se submetido, se colocado sob a bênção e a graça do seu Pai. É por isso que podemos, inclusive, imaginar que quando a serpente chega, depois dos 40 dias de jejum de Jesus, para tentá-lo, Jesus poderia responder: você chegou atrasada, serpente, eu já comi da árvore da vida. Agora, eu já me rendi ao meu Pai. E isso fica claro na maneira como Jesus responde à tentação de Satanás aqui no deserto. A tentação simples para quem conhece um pouquinho da Bíblia. Veja que o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal era agradável aos olhos, era boa de se comer e boa para dar entendimento. Despertava o desejo, saciava a fome e dava ao ser humano a pretensão ou uma possibilidade de... É claro que uma possibilidade ilusória, mas uma possibilidade de autonomia em relação a Deus, né? Boa para dar entendimento. Por isso é que João, na sua primeira epístola, lá no final do Novo Testamento, 1 de João capítulo 2, vai dizer que a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida são as três expressões da tentação e da rebelião contra Deus. Isto é, o desejo, o apetite do corpo e também a soberba da vida, ou o orgulho e a vaidade. É com esta dimensão, ou com essas três dimensões, que o diabo vai tentar Jesus aqui no deserto. Desperta pelo olhar, mostrou todos os reinos do mundo e o seu esplendor, colocou Jesus diante de uma vitrine, despertou os desejos de Jesus, ou propôs para ele propôs para ele uma vida de mordomia, de absoluto conforto, torná-lo rei de todos os mundos e o senhor de todo o esplendor de todos os mundos. Isto é, é mais do que o pão, é mais do que a necessidade do corpo, do que a concupiscência da carne, é a concupiscência dos olhos, é mais do que eu preciso, é tudo quanto eu desejo. E, na verdade, aqui, quando o tentador leva Jesus ao alto do templo, ao pináculo do templo, diz: olha, lança-te daqui para baixo, precipita-te daqui, e os anjos virão te acolher e te segurarão em suas mãos para que não tropeces. O que quer dizer? Torna-te um espetáculo, torna-te o centro do universo, mostra a tua grandeza e deixe claro para todo o universo que tu és o centro do universo. O que é isso? É um apelo para a afirmação da vaidade, do orgulho, da prepotência, da arrogância, dizendo assim: olha, eu sou o maior de todos e todas as criaturas do universo me servem. Jesus responde a estas três tentações: os desejos, os apetites do corpo e a ambição espiritual, né? Os desejos da alma, os apetites do corpo e a ambição espiritual. Os desejos da alma no sentido daquilo que é mais do que eu preciso, os apetites do corpo é aquilo que eu necessito porque tenho fome, é uma necessidade legítima, mas os apetites do espírito, ou a tentação do espírito, né, que é a soberba e essa prepotência e essa autonomia em relação ao Criador, Jesus responde a tudo isso usando da sua absoluta submissão ao Pai. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Pai, da boca de Deus. Que palavra é essa? A palavra que declara: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Jesus diz: eu não preciso provar para ninguém que sou filho de Deus. Eu sei que sou filho de Deus e o amado filho de Deus, porque ele me disse. Também eu não tenho nenhuma dificuldade em passar fome, em ter necessidades não supridas ou satisfeitas. Eu não tenho dificuldade em acreditar que isso evidencia que o meu Pai não me ama. Eu sei que Ele me ama. Jesus responde à soberba espiritual dizendo: olha, lança-te daqui. Ele diz: eu não vou colocar o Deus à prova. Eu não vou rivalizar com o meu Pai, eu não pretendo ocupar o lugar dele, eu não vou usurpar da palavra dele a meu respeito. Jesus responde aos anseios e desejos da alma, dizendo, tudo isso te darei. Eu sou o dono de tudo isso, eu vou pegar da sua mão, mas não é você quem vai me dar, eu vou tomar da sua mão, porque eu sou o dono legítimo de tudo isso, e eu vou adorar o meu Pai, fazer a vontade do meu Pai. Você está me confundindo com Adão. Adão te serviu porque queria mais do que lhe era devido como criatura. Eu não, eu sirvo e adoro apenas ao meu Pai. Jesus vence onde Adão fracassou. O último Adão é vencedor onde o primeiro Adão fracassou. O segundo homem é vitorioso onde o primeiro homem fracassou. Jesus nos convida a dizer sim ao Pai. E isso fica muito claro na tentação do deserto. Por isso é que Jesus é o último Adão e o segundo homem. Jesus dá origem a uma outra dimensão de humanidade. Eu quero ser homem, ser humano, não a imagem e semelhança de Adão. Eu quero ser homem, ser humano, a imagem e semelhança de Jesus, a imagem e semelhança de Deus. E para isso preciso viver como Jesus. Preciso encarar de frente as necessidades do meu corpo, os desejos da minha alma, as ambições do meu espírito e submeter tudo isso a Deus, acreditando que sou um filho amado de Deus, acreditando que não preciso e nem devo rivalizar com Deus porque Ele me ama e quer o meu bem, e sabendo que jamais posso me submeter e servir a outro alguém, senão a Deus, o Criador e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu faço essa oração, que eu também seja vencedor nessa grande batalha chamada tentação. E eu convido você também a fazer a mesma oração.